Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 10ª sessão ordinária, hoje, dia 25 de abril de 2022. Saúdo todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessora do partido PDT e o nosso diretor da Rádio São Vicente. Também saúdo todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente. A Estela também, a nossa assessora, minhas saudações. Coloco em discussão a ata número 10 da sessão ordinária a realizada dia 18/4/22. Coloco em votação a referidade. Se nenhum dos senhores vereadores ou senhoras vereadoras quiser se manifestar, declaro aprovada a referida ata. Em virtude da nossa secretária, a doutora Maria Helena, estar viajando, que é a primeira secretária, eu convido o segundo secretário, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, que faça a uso da mesa diretora para que faça a nossa leitura das nossas correspondências. Solicito o vereador secretário que faça a leitura da correspondência do ofício 01 de 2022 do setor radiológico. Radiologia.
São Vicente do Sul, 20 de abril de 2022. Ao presidente da Casa Legislativa e vereador, senhor João Batista Cassol. Ao cumprimentá-lo, viemos por meio deste em resposta ao pronunciamento proferido na sessão do dia 18/4/2022 sobre o setor de radiologia de São Vicente do Sul. Solicitamos a leitura da resposta. Estamos por meio desse ofício prestando esclarecimento sobre o funcionamento do setor de radiologia desse município aos vereadores dessa Casa Legislativa, em especial ao senhor Gilmar Giacomelli, que citou o setor na sessão supracitada e apresentou total desconhecimento das normas do setor e, inclusive, relatou não conhecer as funcionárias que nele trabalham. Prestamos serviço de radiologia computadorizada, sistema CR, o qual o setor consta com duas técnicas em radiologia e aguardando o processo seletivo para a contratação de mais funcionários, os quais são responsáveis pela realização dos exames de radiografia. Contamos novamente com o auxílio de uma recepcionista, o qual ficamos sem esse serviço durante um mês. O serviço conta com um sistema de agendamento para exames de raio-x, eletrocardiogramas e ultrassonografias. Exames sem caráter de urgências são agendados no horário da manhã das 9 às 11h30 e pela parte da tarde das 13h30 às 17h, com a recepcionista. Os exames de raio-x são realizados 24 horas por dia, 30 dias no mês, conforme a demanda da população. Em específico, as radiografias são agendadas para o máximo de até 3 dias depois. Até 3 dias depois, ou até o turno da manhã para a tarde. Apenas exames das unidades de saúde e particulares são agendados. Os exames solicitados em PAH, pronto atendimento hospitalar, são realizados assim que o médico solicita. Solicita a equipe de enfermagem que acione a equipe de radiologia. Os agendamentos de radiografias podem ser feitos via contato telefone. Porém, eletrocardiograma e ultrassonografia é necessário dispormos do pedido e o contato do paciente para agendamentos futuros, visto que são realizados por equipes diferentes. Salientamos que o serviço das técnicas em radiologia é somente realizar os exames de radiografia e garantir que eles cheguem aos seus solicitantes, entre parênteses, médicos. Ainda o raio-x conta com atendimento por convênios e também particulares, abrangendo toda a região. Se solicitado, os exames são enviados pelo médico requerente do mesmo, em forma digital, agilizando o processo de atendimento. Os laudos de raio-x têm prazo de até 7 dias para chegar no contrato realizado com a empresa responsável pelo serviço. Porém, normalmente, em no máximo 2 dias, os laudos retornam ao setor, exceto nos fins de semana e feriado, que só vamos obter os laudos se conseguir contato com o médico, visto que o mesmo não é contratado para ficar à disposição do setor nesses dias. Os exames via SUS são enviados às unidades de saúde através do sistema SIMUS do município. Se solicitado o encaminhamento do paciente a outra cidade, este exame é entregue ao paciente para que leve as consultas posteriores. O WhatsApp do setor é para a comunicação de equipes e médicos. Para os munícipes, pedimos que entrem em contato pelo telefone 3257-2446 para melhor controle dos agendamentos e melhor atendimento. Para maiores esclarecimentos, estamos à disposição do setor ou telefone local. Deixamos o setor à disposição de quem quiser acompanhar e fiscalizar o funcionamento, desde com o devido respeito à equipe que nela trabalha. Atenciosamente, equipe do Centro de Diagnóstico por Imagem, Dr. Fernando Teixeira Paim, Karen De Ponte, é técnica em radiologia, e Patrine Gressing, sei lá, né, técnica em radiologia.
Obrigado, vereador. Solicito, vereador secretário, que faça a leitura do requerimento administrativo 01 de 2022 do Poder Legislativo.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Despacho. Assunto: requerimento administrativo número 01-2022. Em resposta ao requerimento em epígrafe e em conformidade com o parecer do assessor jurídico desta Casa, com entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e o parecer do Escritório de Advocacia, que também presta consultoria a esta Câmara, Bárbara e Pause Perim, para fins de deferir a concessão da promoção da servidora Riele Sonza Cogo para a classe B, e tendo em vista a existência de valores retroativos a serem percebidos, pois completo 5 anos de atividade em 17 de setembro de 2021. Designo as servidoras Grace Kelly Valente Santos e Keila Vieira de Ponte para cálculo. Nesses termos, São Vicente do Sul, 13 de abril de 2022, João Batista Cassol, presidente do Legislativo.
Tá. Solicito o vereador secretário que faça ler a correspondência do deputado estadual Franciele Bayer.
Porto Alegre, 16 de março de 2022, da deputada Franciele Bayer para presidentes Câmara de Vereadores. Assunto: apresentação, cartilha como criar uma procuradoria da mulher em seu município. Excelentíssimo presidente, ao cumprimentá-lo, quero desejar profícuo e exitoso mandato, bem como informar que encerrei o mandato como procurador especial da mulher pelo período de 2021 a 2022 e assumi a função de procuradora adjunta para o mandato de 2022-2023, colocando-me à disposição para trabalharmos juntos as pautas em defesa dos direitos das mulheres. A Procuradoria da Mulher é um órgão institucional criado por meio da Resolução número 1331, de 15 de maio de 2015, com o objetivo de zelar pela participação mais efetiva das deputadas nos órgãos e nas atividades da Assembleia Legislativa, e também fiscalizar e acompanhar programas dos governos municipal, estadual e federal, receber denúncias de discriminação e violência contra a mulher e cooperar com organismos nacionais e internacionais na promoção dos direitos da mulher. E é de grande importância que também sejam criados no município onde ainda não existe. Com a finalidade de incentivar a criação de novas procuradorias, bem como auxiliar as já instaladas, envio esta cartilha de apoio à criação da Procuradoria da Mulher em seu município e solicito que repasse às vereadoras desta casa, caso possua parlamentares mulheres nesta legislatura. Despeço-me deixando o meu mandato sempre à disposição dessa municipalidade. Atenciosamente, Franciele Bayer, deputado estadual.
Obrigado, vereador Gilmar. O grande expediente hoje é da vereadora Gilene Zignati Del Pino, do PP, pelo tempo de 20 minutos, se a senhora desejar. A próxima sessão, o grande expediente é do vereador João Cassol.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas, às nossas assessoras e aos ouvintes da rádio. Hoje, no meu grande expediente, eu resolvi falar só coisas boas. Na verdade, são algumas informações que algumas pessoas me ligaram ou mandaram mensagem, e aí eu fui atrás e vou explicar aqui. Para quem não... O cadastro único. Quem não atualizou o cadastro único, esse deve ser atualizado de 2 em 2 anos. Mas eu fui falar hoje com as gurias responsáveis ali e elas me mandaram algumas exceções que eu vou ler aqui. É muito importante que a pessoa responsável pela unidade familiar mantenha o cadastro atualizado para que a família continue recebendo os benefícios. Sempre que houver alguma mudança, é necessário que esta seja informada, como nos seguintes casos: nascimento ou morte de alguém na família, saída de um integrante para outra casa, mudança de endereço, entrada das crianças na escola ou transferência da escola, que essa aqui é assim, ó. Se a criança, se os pais foram em dezembro, por exemplo, renovar esse cadastro único, e a criança fez a matrícula em março, tem que ir lá de novo na assistência com as gurias ali para refazerem, pelo menos dizer para qual escola que a criança foi. Senão, só por esse motivo fica sem receber o bolsa. Aumento ou diminuição da renda, entre outros. Mesmo sem mudança na família, o cadastro deve ser atualizado a cada 2 anos obrigatoriamente. Tá, então era isso, e eu achei importante colocar aqui, porque as pessoas atacam a gente na rua dizendo, né, que ai, parei de receber o bolsa, o que será que houve? Às vezes é só um detalhezinho assim, tipo uma criança mudar de escola. Também recebi mensagem de que o telefone 2804, que é na sala de vacinas do posto, não estava atendendo. Aí liguei para as gurias lá, realmente o telefone está com problema, elas já ligaram para a telefonia lá para a Oi, e eles estão dando jeito de ajeitarem essa linha. Por enquanto, é para ligar para o 2884 e insistir, porque elas me disseram que tem bastante demanda, esse telefone está praticamente quase sempre ocupado, mas se insistir, uma hora vai dar certo. Vacinas. Também recebi uma ligação hoje de uma moça do interior sobre as vacinas, e daí pedi para as gurias lá um resuminho de como estão sendo feitas as vacinas. 2 doses da Janssen, aquela, já valem como a primeira, a segunda e o reforço. A pessoa que fez 2 doses da Janssen não precisa a terceira dose, que seria o reforço. Só se a pessoa tiver mais de 80 anos, que daí sim é para fazer a quarta dose, que tem disponível durante a semana. Agora eles estão aplicando a primeira, a segunda e a terceira dose para maiores de 18 anos e a quarta dose somente para os idosos acima de 80 anos. No momento, está em falta a Pfizer adulta e pediátrica. Para crianças, tem a primeira dose para maiores de 6 anos e segunda dose para quem fez a Coronavac. Vacina da gripe. Está sendo feita em idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde e crianças de 4 anos a 6 meses de idade. Também tem vacina de sarampo para essa mesma faixa etária. Tá, essas foram as informações que eu recebi durante a semana, que eu decidi relatar aqui. Agora eu vou fazer os agradecimentos ao pessoal das festas. Sobre o show da indústria musical e o rodeio. Vou falar dos dois juntos, porque os dois foram sucesso. Esse do indústria musical estava... eu acho que a palavra para resumir isso era felicidade. As pessoas estavam muito alegres naquele dia ali. Então, eu gostaria de deixar aqui o agradecimento ao pessoal da Becker, que essa banda foi um patrocínio deles, claro que junto com o pessoal ali da administração. E o rodeio também. Vou deixar para o colega ali, o nosso patrão, que com certeza ele sabe muito mais falar do que eu, mas também não vou poder deixar de dizer aqui do sucesso do baile, que estava perfeito, estava maravilhoso, tudo cheio de paz, cheio de felicidade, as pessoas com as suas famílias, com as crianças. Assim, olha, eu acho que esses eventos estão proporcionando para as famílias assim, ó, dias de parceria, dias de amizade, dias de real felicidade, assim. Agora, na sexta-feira, dia 29, a nossa cidade completa 146 anos. E... 146. E a nossa cidade merece ser... relatada aqui. Eu sou muito suspeita para falar, mas a nossa cidade é uma das melhores da região de se morar. As pessoas são agradáveis, as pessoas recebem outros de outros municípios muito bem, e quero desejar assim felicidade para nós que podemos morar em São Vicente do Sul. E temos o baile, né, no ginásio, baile, show baile, eu acho, com a banda São Marino, para comemorar e fazer mais uma festa linda, que nem essas que eu falei agora. Outra coisa que eu quero falar aqui é parabenizar o Jean Pedro, que ele é, o Jean Pedro é natural daqui de São Vicente, eu acho ele um exemplo de coragem, de força, de vontade, de confiança. Então, parabéns ao João Pedro, ele que no dia 23 recebeu o troféu, o primeiro, né, troféu, com certeza o primeiro de muitos, de artista local destaque em Santa Maria. Parabéns para o João Pedro. Para terminar a minha conversa de hoje, também quero pedir um pensamento positivo, uma torcida ferrenha para os guris, o Alisson e o Emerson, que estão em Tocantins. Amanhã, às 8 horas da noite, é a final do festival ou do concurso, eu acho que posso dizer concurso, no G1, vai passar às 8 horas da noite, ao vivo. Quero pedir para todos acompanhar e a gente torcer para que esses guris consigam ganhar o primeiro lugar e ter a música deles de trilha da novela Pantanal. Tem outra coisinha aqui, eu disse que era para finalizar, mas eu tenho um convite que a Ani, junto com a Imater, a prefeitura, e ela pediu se a gente aqui da Câmara pudesse ajudar. E eu vim aqui, perguntei para a Maria Helena, o nosso presidente não estava. Estamos junto com a Nica, com a Emater e com a administração, numa roda de conversa no campo, que vai ser o dia 27 de abril, às 14 horas, na Escola Antero Xavier, que é a voz delas. É uma abordagem sobre violência doméstica contra as mulheres rurais. Então, eu sei que fica difícil para as mulheres daqui irem até lá, né? Mas o pessoal do interior, as mulheres do interior que estiverem ouvindo agora e quiserem se fazer presente junto com a gente, vai ser, eu acho que vai ser uma conversa bem legal. Tá, por hoje era isso. Uma boa semana, um bom feriado a todos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereadora. Não há projeto para ser lido hoje. Então, passamos para o trabalho dos vereadores. Solicito o secretário que faça a leitura da indicação 18 e do pedido de informação 08, ambos de autoria da vereadora Daniela Busto Oliveira, do PT, que após lida será encaminhado ao Executivo Municipal.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, senhor João Batista Cassol, indicação número 18/2022. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butting de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem apresentar a Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação 018. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, que seja estudada a contratação de um profissional de fonoaudiologia. Justifique essa indicação, que devido ao grande número de pessoas que têm solicitado a necessidade de acompanhamento desses profissionais. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 25 de abril de 2022. Daniela de Oliveira, vereador do PT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, senhor João Batista Cassol, pedido de informações número 08/2022. A vereadora da bancada do PT, Daniela de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem apresentar a Vossa Excelência apresentar a seguinte informação. Informação número 08. Solicita ao Executivo Municipal a informação referente ao cumprimento da Lei Municipal número 5.858 de 2021, que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na Rede Municipal de Saúde. Sala de Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 25 de abril de 2022, Daniela de Oliveira, vereadora do PT.
Os dois pedidos, tanto os 18 como os 08, ambos da vereadora Daniela Busch, será enviada à administração executiva, para a prefeitura. Tá, agora passando para as indicações pessoais. Primeiro, vereador, por favor, da palavra. As pessoais, faço da palavra o tempo de 5 minutos. É o vereador João Batista Cassol, mas aqui não é assim, né? Eu, agora, para me manifestar, eu passo a presidência ao vice-presidente, o novo vereador Flávio.
Assumo a presidência e passo a palavra para o colega vereador João Cassol.
A cumprimentar o senhor vice-presidente, que agora, nesse momento, assumiu a presidência, e cumprimentar também os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, que hoje, nessa sessão ordinária, quero saudar também todos os nossos ouvintes da nossa Rádio 2.6 São Vicente. E quero também comunicar que a nossa secretária executiva está de viagem para Brasília, juntamente com o senhor prefeito, e a Patrícia, nossa secretária das Finanças, foram sobre a marcha dos prefeitos para Brasília. E ficamos aqui na torcida que ela traga, que eles tragam algumas indicações, algumas verbas para nós aqui em São Vicente. Isso tenho certeza que vai acontecer. Também estive fazendo um giro na parte aqui da Timbaúva, do Cavertã, do Banhado, ali na Palma, dando uma olhada naquelas ruas ali. Ali tem um problema sério, que eu solicitei até o secretário de obra hoje, que nós temos um bueiro ali perto da residência da dona, ali perto dos Baixisques, bem perto da dona Inês, que tem empulhou o bueiro e é muito fundo dos dois lados. Nós tivemos até com a taquara, coisa para ver fundo, deve ter uns 4 metros de água na parte de cima. E atrás, então, um peral de mais de 8 metros. Então, aquilo ali, no cortar, se chegar a cortar aquela água que está passando por cima da estrada, vai ser um problema sério. Então, solicitei ao senhor secretário de obra que, mediante o possível, quanto mais rápido fizer aquele reparo. Por hoje era isso. Agradeço a audiência dos ouvintes da Rádio 2.6 São Vicente do Sul. E que todos tenham uma boa semana de trabalho e de saúde e paz a todos nós. Muito obrigado.
Retorno a palavra ao presidente João Cassol.
Tá. A palavra agora está a cargo do vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Plateia, conosco com a sua presença e os ouvintes da 106. Eu gostei a fala aqui, falando coisas boas. Isso é muito importante para nós. Também quero deixar os parabéns para a prefeitura, para a promotora, e também os parabéns para a Becker, que outras lojas possam dar esse suporte, que a loja Becker, se não me engano, é a segunda ou terceira vez que ela já agracia nós com esse grande show dessa banda. Também quero dar os parabéns para o patrão Gilmar, por um excelente rodeio, muito bem organizado, patrão. E, graças a Deus, de início ao fim, 100%, né? Um grande bailão, que esse bailão vai estar na história, né? Já está no calendário do município, até teria que entrar no calendário do município esse baile, porque já nasceu grande, eu não sei qual é o patrão que iniciou, e vem cada vez crescendo cada ano mais. Então quero dar os parabéns, já quero dar os parabéns também para o Leandro, em nome do conjunto. Com isso aí o Leandro está nascendo com o conjunto aí. Com esse baile já foi chamado, já fechou um contrato para o dia 28 de maio, lá no rodeio da mata. O Leandro já está contratado para tocar lá. Então quero dar os parabéns também para o Leandro e o grupo dele, que também animaram muito bem essa nossa festança. Também sobre as estradas, eu fui chamado hoje pelo morador da rua atrás do cemitério, que agora fugiu o nome daquela rua ali, se não me engano é Rua Brasil, onde nós temos uma emenda do nosso deputado Moraes, e estão iniciando aquelas obras. E nós temos, nós vereadores, como somos fiscalizadores, ir lá, que já está com problema. Eles fizeram, estão fazendo a canalização da rede pública, da rede de esgoto, mas com uma vazão muito pequena. O morador me chamou lá hoje, eu não vou falar o nome dele, porque ele não autorizou, e agora, de tarde, na hora que deu a chuva, eu fui lá, já correu água direto em cima da rua. Então, assim, a tubulação é pequena, não dá vazão, só a água que vem de dentro do cemitério, que cai ali, já não escoa, que já a parte da rua. Então, nós, como somos fiscalizadores, nós temos que ir lá e cobrar do engenheiro, para o engenheiro ver aquilo ali, porque depois de pronto, um tubo também já parece que está fora do lugar, sabe? Olhando assim, visivelmente, eu como leigo vejo que está fora aquele tubo do lugar. Então, mas por isso mesmo nós temos que ir lá e cobrar dele, vereador Flamarion, para que eles vão lá e para nós dar um respaldo, né? Porque depois de enterrar aquilo ali, ó, não adianta, vai ser uma obra perdida. O que eu tinha para a noite de hoje seria essa. Que tenham todos uma abençoada semana com muita paz, amor e alegria. Boa noite.
Obrigado, vereador José Luiz. O próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Alec dos Santos Martins.
Boa noite, ouvintes da 106. Boa noite, novos vereadores aqui presentes, plateia, nossas assessoras aqui presentes. Quero deixar os parabéns ao secretário do esporte, Giliário Villanova, pelo início do campeonato de salão, terça passada. Estava muito bom, casa cheia. Esperando mais alguns campeonatos, tipo de salão feminino e um de vôlei. Mas é o início já, vamos à luta. Também quero deixar os parabéns pelo rodeio de trio e pelo baile da Copa Patronar CTG Cancela da Fronteira, a todos os gaúchos participantes dessa baita festa campeira. Casa cheia também. Também quero deixar os parabéns à Loja Becker e à Prefeitura Municipal pela bela festa ocorrida na praça, na quadra coberta. Vou dar uma parte ao vereador Zé Luiz.
Obrigado pela parte, vereador Alex. O senhor está dando os parabéns, eu ia falar ali, só que eu não anotei, quando a nossa colega falou no seu primo, que foi agraciado lá com o prêmio em Santa Maria, que nós da Câmara partimos uma moção de aplauso para esse menino, que ele está levando o nome de São Vicente, né? Então, sugiro para toda... pode ter partido da mesa essa moção de aplauso para nós enviar para esse menino. Seria isso, obrigado.
Com certeza, vereador José Luiz, será aprovado por todos. Precisamos incentivar nossos jovens, buscar artistas, talentos da nossa terra. Quero deixar também os parabéns a São Vicente do Sul, a todos nós, pelos 146 anos da nossa cidade. Hoje prometi também, que nem a vereadora aqui, que não ia falar de coisas ruins. Por isso, não vou falar do hospital. E outra coisa, não preciso falar, né? Só assistir ou olhar o Expresso Ilustrado. Não vou falar mais nada. Fique com Deus. Uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Alex. A próxima a oradora fazer uso da palavra é a vereadora Dani.
Boa noite. Cumprimento, senhor presidente, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, vereadora Kika, né? Hoje só eu e a Kika. As assessoras aqui presentes e aos ouvintes da Rádio São Vicente FM. Quanto ao meu pedido de informação referente ao cumprimento da Lei Municipal 5.858, até uma lei de autoria do nosso finado colega Gilberto, referente à divulgação da listagem dos medicamentos disponíveis e à falta deles na rede municipal. Essa divulgação de listagem é para ser feita dentro do site da Prefeitura, então o pedido de informação é referente se já está em andamento ou não, para que as pessoas possam verificar. E quanto ao pedido de indicação, é um que eu venho fazendo aqui na tribuna há dias, então eu resolvi fazer o pedido escrito. Senhor presidente, quanto ao documento que o senhor recebeu da deputada estadual Bayer, ex-presidente da Procuradoria Estadual da Mulher, acho que é viável nós criarmos uma procuradoria da mulher na nossa Câmara de Vereadores, né? Ainda mais agora que temos 3 mulheres representantes e já convidamos nossos colegas também para participar. E também já fica a indicação da Prefeitura criar o Conselho Municipal da Mulher, porque nós não temos o Conselho Municipal da Mulher. Os parabéns, então, ao início do campeonato, ao pessoal dos esportes e do turismo, e das festividades, que infelizmente eu não pude me fazer presente devido ao isolamento, mas a gente sabe que foi um sucesso a toda... Acompanhando os stories da comunidade, a gente vê que estava tudo muito bom, então deixamos os parabéns à Prefeitura, às lojas Becker e ao nosso CTG. E também os parabéns ao João Pedro, bem lembrado, Kika, porque isso serve de apoio e de incentivo, porque ele é uma pessoa que eu acredito que passa por barreiras diariamente, né? Então a gente tem que reconhecer e incentivar sempre eles. Também, senhor presidente, eu andei conversando com a Maria Helena há alguns dias e fica aqui o meu pedido na tribuna e isso já se estende aos demais colegas para que a gente crie uma comissão interna para regularizar o nosso regimento interno, para que ele esteja de acordo com a lei municipal, a lei orgânica municipal e as leis federais, a nossa Constituição, as leis fiscais, para que, por exemplo, nós possamos criar mais projetos de lei, porque sempre trava, né? O vereador Flavinho é um que sabe que travou um projeto dele porque dizia que o vereador não pode gerar despesa, sendo que hoje na Constituição já deixa claro isso, que o vereador pode sim criar leis que geram despesa desde que apresente a dotação orçamentária, já tem decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, só cabe a nós regularizarmos para que a gente possa trabalhar e trazer mais políticas e ideias que cada um tem aqui. Tá bem? Seria isso. Uma boa semana a todos e a todas.
Obrigado, vereadora Dani. O próximo vereador a fazer da palavra é o vereador Flamarion Keller, da Silva MDB.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, demais colegas que aqui se encontram, em especial a nossa comunidade de São Vicente do Sul, que está na escuta pela nossa rádio comunitária 106 FM. Segunda-feira passada eu toquei nessa tribuna sobre as receitas de pacientes que tomam aquele remédio contínuo. Hoje, novamente, recebi duas ligações de pessoas que foram lá para pegar a receita, que os remédios terminam na sexta-feira, que é feriado, e vão entregar a receita só semana que vem. Como fica essas pessoas que têm que tomar o remédio no fim de semana, sexta, sábado e domingo, e a receita vai pegar só semana que vem? Já bati na tecla segunda passada, novamente hoje, amanhã vou procurar o secretário de saúde para expor esse fato que está acontecendo, porque essas pessoas não podem parar o tratamento, eles têm que seguir com o tratamento contínuo. Também, o que me causou estranheza, até o pessoal fala que é normal ter um bichinho de estimação em casa, mas na sala de emergência do nosso hospital é complicado a gente ver aquele bichinho de, vamos dizer assim, de estimação, quietinho naquele cantinho lá. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado em zelar o nosso hospital, porque os comentários vêm. Saiu no Expresso, está no Expresso, da Raposa. Temos que ter esse cuidado, esse zelo, pelo nosso bem público. Até fico triste pela notícia que eu vi. Também gostaria de relatar aos nobres colegas que entrarei em contato amanhã novamente com o secretário de obras do nosso município, para que seja feita a limpeza na 20 de setembro. Tudo bem que eles estão na praça, mas pode dividir a turma, vereador. A rua Antero Xavier, o atalho do IFE. Temos um trator com uma roçadeira que pode ser roçado dos dois lados naquele atalho do IFE ali. Vai economizar, pessoal. A frente do coleginho que foi devolvido para o município, onde ia ser o pessoal do MEL. Passe lá para ver a sujeira que está. Poxa, eu acho que nós temos que tentar colocar alguém para fazer aquela limpeza mensalmente. Sobre as faixas de pedestre, de segurança do nosso município, como foi falado aqui, a vereadora Kika fez um pedido, e esse vereador falou também. Eu recebi a ligação do Pedro à noite, né? Até o Pedro achou que eu estava apertando ele, disse assim, ah, vereador, está me apertando. Disse, não, Pedro, a gente está fazendo um pedido para que seja feita essa pintura, para que seja feito esse melhoramento que o pessoal está nos cobrando. A gente está aqui para trabalhar unidos pelo município. Se a cobrança chega, os vereadores têm que chegar na pasta daqui, na pasta da Secretaria do Município, ou no prefeito, quando eu converso com o prefeito, quando eu converso com o secretário, sou muito bem atendido. É assim que funciona a nossa política aqui no nosso município. Também, mais uma vez, dar os parabéns para o nosso amigo Giliar, a parte do nosso esporte do município, onde começou o nosso campeonato municipal, casa cheia, para ver que o pessoal gosta do esporte. E temos que incentivar mais essa gurizada, fazer um torneio de escolinhas, fazer um torneio de vôlei misto, feminino também. Temos que alavancar mais o nosso esporte no nosso município. Mas com certeza, com o tempo agora, vai começar a melhorar. E deixar aqui, então, meus parabéns para a nossa comunidade de São Vicente do Sul, para aquelas pessoas que fazem ou fizeram a história aqui em São Vicente, pelos 146 anos do nosso município, que completa o dia 29 de abril, agora é sexta-feira, porque são pessoas que deixaram suas marcas registradas em nosso município. São pessoas que investiram em nosso município. São pessoas que estão investindo em nosso município e gerando emprego. Essas firmas que aqui tem em nosso município. Meu muito obrigado a eles por acreditarem e investirem em nosso município. Parabéns à nossa comunidade pelos 146 anos do nosso município. Seriam essas minhas palavras de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Flamarion. O próximo vereador a fazer a palavra é o vereador Flávio Paim da Rosa, por 5 minutos, do PP.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, colegas assessoras. Boa noite, ouvintes da Rádio São Vicente. Hoje, primeiramente, quero desejar um parabéns para toda a comunidade pelo aniversário do município de 146 anos. Essa terra aqui que acolheu minha família. Acolheu minha família, primeiramente veio meu pai. Nós não somos nascidos aqui por causa que ele não poderia fazer o parto nosso. Nós não nascemos lá e já viemos para cá de volta. Mas temos primos aqui que nem moram. Temos primos que nem moram em Santa Maria, em São Vicente, mas são nascidos aqui em São Vicente. São tudo vicentense. Quero deixar meus parabéns registrados. E sobre semana passada eu falei sobre a lei dos bombeiros voluntários. Hoje de tarde eu estive conversando. Não foi uma reunião do sindicato que teve, foi uma reunião do CID 14, parece. E esse vereador, ele é vendedor de implementos agrícolas, esses troços aí. Aí ele participou dessa reunião e foi falar dele, ele recorreu a mim. Hoje eu conversando com o Teco, hoje à tarde, ele me falou que cada empresa tem por obrigação ter um... Cada dois funcionários em suas empresas ter o curso de primeiros socorros para caso alguma ocorrência. Aí, já pensando nisso, eu já acredito que é uma coisa que futuramente é uma coisa que podemos colher esse fruto, com certeza. Trabalhando, vendo, conversando. Amanhã, eu acho que essa semana, eu vou conversar com o Thiago, esse vereador aí. E depois eu vou convidar vocês todos para daqui a pouco fazer uma visita no Vapão para ver se está funcionando lá esse bombeiro voluntário e como é que funciona para nós tentar implantar aqui. E até eu vou mandar no grupo ali depois o projeto de lei dele, a lei do Estado e o artigo da Constituição. Parabenizar o patrão do CTG, pelo baile, não participei, mas acompanhei de longe ali o pessoal que participou. Tô só elogios. Parabenizar o nosso amigo Geliardi pelo início do campeonato. Não sem esquecer que amanhã tem de novo, amanhã tem mais uma rodada. Convido todos para participar lá amanhã de novo. E parabenizar também a secretária Michele pelos eventos que vem trazendo para o município, desde o teatro, junto com a Becker também. E agora, ainda mais, fim de semana, temos para finalizar com chave de ouro o baile da San Marina. Para quem não ia falar nada, já falei demais. Então, essa semana era isso. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Flávio. O próximo vereador, para fazer o da palavra, se assim eu desejar, é o vereador Gilmar Lopes Jacomelo, do PDT.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, assistência das nossas assessoras, eu quero agradecer, fazer um agradecimento a toda a patronagem do CTG Cancel da Fronteira, o capataz Anderson Juste, o Seco, o Hélio, e se eu vou citar todos aqueles que nos ajudaram lá, eu de repente vou esquecer. Então eu só vou falar nos principais e dizer que quem tem uma equipe junto com a gente, gente de compromisso, como a Valéria, o Olívio, enfim, a gente acaba falando de alguém, nós não vamos ir mal numa diretoria, numa patronagem nunca. Gente que pega, trabalha, se dedica e faz de tudo para bem desempenhar a sua função. Fizemos uma parceria nesse rodeio, senhor presidente, colegas vereadores, com Getúlio Flores, ali do Laçador da Restinga, onde ele cedeu o gado, com o gado, e a gente entra com a estrutura e os trabalhos todos, e vai ficar bom, portanto, para o CTG como para eles. É um agradecimento ao Getúlio, ao IFE, à Prefeitura, incansável. Prefeitura, não posso me queixar da Secretaria de Obra de jeito nenhum. Aquela rapaziada da obra lá é um mãozaço para nós lá, em tudo que é sentido. Se eu vou citar o nome também, vai ser um monte. Tá? Muito obrigado. Sicredi também nos deu um mãozaço. É, e tem outros patrocinadores também, mas o Leandro Sturge e o grupo, que fizeram um fandangaço sábado de noite lá. Porque nós estávamos na expectativa, quem fez o primeiro baile foi na patronagem do Getúlio, do Fabiano e do Márcio. E foi sucesso o ano passado. E a gente repetiu esse ano, pois hoje a gente tem certeza, rodeio no CTG sem esse baile de sábado, lá não existe mais. Um espetáculo de gente, onde correu tudo dentro da normalidade, um show. E o Leandro e o grupo, tem três rapazes que tocam com ele, um espetáculo. Os caras são bons. O som foi do Robson, o Mosquito. Quer dizer, tem uma equipe aí, a gente pegou uma equipe boa para nos ajudar, e graças a Deus, correu tudo bem, deu tudo certo. Tá? Eu tenho, senhor presidente, também algumas coisas. Quando eu comecei aqui na Câmara, foi agora em março, né? Infelizmente a gente assumiu em virtude de uma tragédia. E a gente, não é só o Gilmar, todos os vereadores, diariamente são cobrados por algumas coisas. E o que é mais fácil de dizer é que o vereador não faz nada. Né? O que o vereador faz? Só que eles não sabem da responsabilidade que a gente tem aqui com essa questão de ser vereador. A lei nos pega também. Se não funcionar direito aqui, nós vamos ser responsabilizados sim. E aí a gente procura desempenhar um trabalho a contento, e às vezes tem pessoas que se ofendem. Né? Toda vez que esse vereador chegar aqui e comentar alguma coisa, não é invenção minha. Não é invenção que eu passei a noite mal dormida, fiquei pensando, vou me encarnar em alguém lá. Não. Não. Vou fazer o meu trabalho, não vou me intimidar. Ninguém vai me intimidar. Não me intimidaram em outras épocas aí por coisa muito pior, não vai ser por, né, por comentário meu aqui que alguém vai dizer para mim ficar quieto. Tem funcionário que tem que saber receber crítica. Eu trabalhei 30 anos na segurança pública, cuidando do preso da pior espécie que você pode imaginar. E eu sempre respeitei para ser respeitado. Eu sempre fiz o meu trabalho. Todas as minhas promoções foram por merecimento. Fui agente, fui diretor de presídio, fui delegado penitenciário, fui responsável por setor na SUSEP. Desempenhei tudo que é função. Fui guarda, fui fundo de cadeia. E quando sobrou alguma coisa para mim, eu matei no peito. Vamos pegar alguma crítica construtiva para me melhorar o meu trabalho. Porque se surgiu algum probleminha lá, não foi invenção da chefia. Foi alguém, né? Alguma coisa que não funcionou bem. E se eu trago alguma coisa aqui, senhor presidente, não é da minha cabeça, foi alguém que me reclamou. E na primeira manifestação que eu fiz sobre o atendimento dos médicos no hospital, eu saí aqui e uma pessoa que me pediu para me falar sobre o raio-x estava aqui. E é um dos dirigentes dos municipais que tem aqui, um representante dos funcionários públicos municipal. Não foi uma pessoa assim que qualquer na rua que me disse isso. E eu naquele dia não falei nada e ele me disse, faltou o raio-x. Na saída, aqui dentro, ele estava aqui, no canto ali. Esperei a volta, falei, não ofendi ninguém, mas tem funcionário que se sentiu ofendido. E faltou com respeito com essa casa. Faltou com respeito com os funcionários da Câmara de Vereador. Tem que saber que nós somos representantes do público, que temos autoridade. E é nossa atribuição repassar os pedidos, as demandas da comunidade. Qualquer um de nós aqui. Agora, dizer o que ela disse no Face, e hoje mandou um ofício que ninguém pediu para ela mandar esse ofício, mandou um ofício aí se sentindo ofendidinha, ela vai responder pelo que ela colocou no Face. Vai responder. Tem que responder. Não é criminalmente, mas civilmente, ela vai ter que dizer o que ela quiser com aquilo ali. para todos os vereadores, não foi só para o Gilmar, foi para todos os vereadores. Falta de respeito de funcionário público à Câmara de Vereador. Eu não faltei com respeito, senhor presidente, colega vereador. Eu tenho aqui, está na mão aqui. Se o senhor autorizar, eu coloco aqui para todo mundo escutar. Eu vou, de repente, cruzar um pouquinho do tempo. Mas eu acho que é válido. É válido para a pessoa prestar atenção. A ofendida foi porque, de repente, a maneira que eu me manifestei, meio debochando do tempo, né, da falta de tempo. Mas até cheguei a dizer, mas não é demérito isso, pois não tem muito o que fazer. Não tem excesso de trabalho lá. Mas se sentiram ofendidos. Se sentiram ofendidos, não sei por quê. Não sei por quê. Até ela é companheira de um primo meu, uma família que eu gosto muito, quero muito bem, né? Mas essa moça, e eu não sabia mesmo quem era, e eu não tenho obrigação de saber também. Eu faço 30, 40 dias que estou na Câmara, eu vou visitar outras pessoas, os órgãos públicos, sem dúvida nem eu vou, mas no meu tempo. Eu não posso querer visitar tudo numa pegada. Eu vou lá visitar, sim, eles uma hora dessa. Mas a hora que eu quiser, e também se eu não quiser, eu não preciso ir lá. Ué, vou ser obrigado a ir lá? Não sou obrigado, eu vou se eu quero. E ninguém vai me obrigar. Então, faz pouco tempo que eu estou aqui, não fui lá ainda, né? Fiz uma manifestação regimental aqui, que a lei me autoriza a fazer o que eu fiz, não ofendi ninguém, não citei nome de ninguém, e essa pessoa citou o meu nome, e citou os vereadores, que não fazem nada, mandou nós fazer jus ao salário, sendo que nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos levantando os problemas da comunidade, independente da nossa situação ou oposição. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui. Tem as cobranças em cima do executivo. Por quê? Porque é o nosso serviço. É o nosso serviço. Né? Se a gente não faz nada, falo. Se a gente fala, falo. E os ofendidinhos, se sentiram ofendidos, acharam que eu faltei com respeito, me processem. Me processem. Base no quê para me processar? Eu vou colocar aqui, senhor presidente, com autorização do senhor e dos colegas vereadores, a parte que eu falei do raio-x. Tá? A parte que eu falei do raio-x. Vamos ver se eu consigo me achar aqui.
Tem alguns probleminhas no raio-x, no atendimento do raio-x, que eu nem sei quem é o funcionário, eu dei um funcionário, mas parece que eles se sobrecarregam nesse serviço lá. Né? Às vezes é um absurdo o serviço, eles não têm tempo. Às vezes é muita coisa para fazer, e já aconteceu de chegar pessoas lá para fazer, precisando do raio-x, e o pessoal, né, vão ter que marcar para de tarde, ou para amanhã, ou depois de amanhã. Falei com o diretor do hospital isso não pode acontecer. Se acontecer, procure o diretor do hospital, procure o secretário. E a maioria do tempo desse pessoal, eles estão ociosos, eles não fazem nada. Isso não é demérito, né? Não tem o que fazer. Então, quando tem que fazer. Né? Para evitar essas reclamações. Por que não fazer o raio-x se a pessoa chega lá com o pé, o ombro? Mas o que custa? Ah, tem que marcar para amanhã, mas o que está fazendo agora? Né? Então, assim, ó. Se essas pessoas tiverem muito, tem mais, que às vezes, né, tem algum serviço extra para fazer, fale com o diretor do hospital, que é o diretor, que eu garanto, ou o secretário que é aí junto, que eu garanto que termino, eles vão achar um tempinho, né, para conseguir fazer esse trabalho.
Obrigado, José. Então, senhores vereadores, e as pessoas que estão nos escutando através da Rádio São Vicente, onde é que está a ofensa desse vereador para esse funcionário? Ah, em tom de deboche. Pô, deixa eu me pronunciar aqui como eu quero. Não ofendi ninguém. Agora ela ofendeu. Ela ofendeu. Tá? Dizendo que o nosso papel principal é de fiscalizar. Estou fiscalizando. É o que nós estamos fazendo. Tom de deboche, que eu falei um monte de baboseira. Que baboseira que eu falei aqui? Onde é que está a baboseira? Inclusive, essa moça, ela se diz que é formada, que tem muita pessoa que está no lugar dela, mas eu, para mim, formação, diploma não dá educação para ninguém. Eu não tenho diploma e sou muito mais educado, não coloquei esse tipo de coisa nem aqui no microfone e nem fez isso, me referindo a ela ou qualquer pessoa que seja, porque eu sempre respeitei as pessoas. Agora, se ofender porque alguém me reclamou e eu repassei aqui o meu trabalho, convenhamos. O que mais? Criticou, né? Porque todo mundo quer as coisas para ontem, como que o seu umbigo sempre é o mais importante. Isso aqui não deve ter sido para mim, deve ser para alguma pessoa que reclamou, né? Falou sobre calúnia, que calúnia é crime. Mas que calúnia? Mas a obra-prima dela foi quando ela encerrou no Face. Que boca! Mas boca até esgoto tem. Quer dizer, essa é a educação de uma funcionária pública em relação a um vereador. Aos vereadores que se manifestam aqui. Essa é a educação. Então, senhor presidente, eu quero lhe fazer aqui a público, para todo mundo escutar, e ela deve estar nos escutando também. Pode ser que ela vá para o Face amanhã e colocar mais algumas coisas, né? Com toda a educação, eu quero que a Câmara se posicione, criminalmente não cabe o crime, mas civilmente cabe. Eu já me assessorei disso, e eu acho que ela tem que responder por isso. Não quero saber de indenização, né? Indenização nada. Eu acho que ela tem que respeitar, ela tem que saber como é que se reporta as pessoas, a autoridade, se ela não sabe. Ela vai ter que aprender numa boa ou numa ruim. Ah, infelizmente, eu sinto ter que vir aqui, mas eu não posso deixar também que as pessoas ofendam uma pessoa, porque eu, graças a Deus, sou pitoco, não devo nada para ninguém. Sou honesto e sigo a minha linha, assim, de chapéu tapeado com todo mundo, e todos vocês me conhecem, a comunidade toda me conhece. Tá? Agora, não pode chegar num Face onde todo mundo está vendo e dizer essas bobagens que ela disse aqui, tia. O que ela quer dizer com a questão de que até diz um monte de bobagem, mas até esgoto tem boca? Pelo amor de Deus, vamos se respeitar. E eu quero que ela pegue, leia, ou escute mil vezes esse vídeo, aonde que eu ofendi ela. Onde é que está a ofensa? Senhor presidente, não sei se tinha mais alguma coisa, mas acho que até foi demais hoje. Eu agradeço a atenção do senhor, da mesa, de autorizar essa escuta aqui, mas isso aqui não é só para mim, é para todos nós. Tá? Mas a gente vai conversar depois, de novo, com a assessoria jurídica, que já convidei, já falei com ele. Ele pediu para nós tomar uma decisão em conjunto, e cabe sim uma ação contra essa funcionária. E ela tem que saber aonde ela pode falar e o que ela pode falar, porque é o principal. Todo mundo pode falar o que quer, responda pelos seus atos. Tá bom? Colegas vereadores, amigos da 106 que nos escuto, desculpe um pouco do desabafo, mas sem dúvida eu estou tentando fazer o meu trabalho, só que tem pessoa que se ofende porque eu estou tentando fazer o trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gilmar. O próximo vereador a fazer uso da palavra, Cecinha de Já, é a vereadora Gilane Zignati Del Pino, do PP. Ela não vai fazer uso da palavra, então, não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a apresentação.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.